Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, eu comecei a segunda-feira como eu costumo começar praticamente todo dia, com um hábito bastante gostoso, bastante salutar, que é ler o jornal impresso. Sim, o jornal impresso, eu assino o Estadão Impresso, e faz parte da rotina diária. Eu tomo café junto com a minha mulher, a gente senta, a gente divide ali o jornal, mais alguns momentos que a gente passa juntos, e ali eu li um artigo do Farid Zakaria, na verdade um artigo traduzido, né? E felizmente eu consegui encontrar esse artigo online. Isso nem sempre acontece, por alguma razão que eu desconheço, o Estadão às vezes é difícil de encontrar as coisas. Eu consegui achar o artigo para compartilhar com vocês. É complicado porque às vezes eu dou link para algum veículo online que as pessoas não assinam. Fala, mas eu não assino. Aí eu pergunto, mas qual veículo você, né, qual jornal você assina? E aí se você descobre que muita gente se nega a pagar pelas informações, e aí elas esperam que as informações surjam do nada, né? Bom, ok, então eu pago o Estadão, eu pago uma série de outros jornais também, entre outras coisas porque eu prezo, né, o bom jornalismo e espero que os jornais continuem sendo viáveis e importantes no futuro. Pronto, já fiz aqui minha defesa dos jornais. E se você não gosta do Estadão, gosta da Folha, gosta do Globo, tanto faz, o importante é a gente de alguma maneira apoiar o jornalismo. Não dá para reclamar da internet se a gente não põe a mão no bolso para nada, porque senão a gente vai ficar refém da bendita, maldita história de publicidade, que eu acho um inferno esse modelo. Pois bem, já fiz aqui meu desabafo matinal, mas pois bem, o artigo do Farid Zakaria me chamou bastante a atenção para um fenômeno curioso. O fenômeno curioso são as elites, né? Parece que eu já vou falar mal de alguém aqui, de um personagem encarcerado, mas na verdade o que o Farid Zakaria está chamando a atenção é que se você for para Davos, né, aquele encontro lá dos super ricos do mundo, você vai ver que as elites estão apanhando tanto da esquerda quanto da direita. O Trump também se elegeu, em princípio, contra as elites, embora se ele não for elite, quem é? Bom, também não sei. Mas existe aí um rancor, né, generalizado contra o que é percebido como as elites, como se de repente tudo o que acontece de errado no mundo fosse um desdobramento do capitalismo, do liberalismo. E o que o Farid Zakaria faz, e isso me faz lembrar um autor também bastante conhecido por aí, que é o Steven Pinker. O Steven Pinker é um neurocientista, mas de uns tempos para cá ele tem levantado a bandeira de que as coisas estão melhorando, simples assim. Então ele escreveu aquele livro Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, mostrando, né, que o processo, entre aspas, civilizatório tem melhorado as condições de vida de todo mundo, e recentemente ele publicou um livro chamado Iluminismo Agora, ou Enlightenment Now, né, que eu tenho, comecei a ler, parei, porque na verdade ele é um pouco, como que eu vou dizer, um pouco cansativo, porque você já sabe qual é a mensagem que ele quer passar, você já concorda com a mensagem que ele quer passar, e o livro tem sei lá quantas centenas de páginas, então eu desanimo um pouquinho. Mas o que o Farid Zakaria faz aqui é uma coisa bastante parecida, falando, gente, é engraçado, todo mundo está reclamando desse sistema, quando, se a gente olhar, de uns tempos para cá, alguns números inegavelmente melhoraram. E ele cita alguns números que eu quero comentar com vocês, quer ver? O artigo está aqui, ele fala o seguinte, olha, desde a década de 90, convenhamos que não faz tanto tempo assim, pera um instante só, deixa eu só me logar aqui, bom, desde a década de 90, 1 bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema. A faixa da população que vive nessa condição caiu de 36% para 10%, a mais baixa da história. E aí ele vai dando uma série de números. Desde a década de 90, a mortalidade infantil caiu 58%, subnutrição caiu 41%, a morte das mães ao darem à luz caiu 43%. Ele vai dando uma série de índices que não são só, são médias mundiais, né? E normalmente os piores números são de países que viveram debaixo de ditaduras socialistas. Então, mas de qualquer maneira, é interessante ver que se alguma coisa une a direita e a esquerda, é o horror a um sistema que aparentemente, é claro, a concentração de renda sim aumentou, ninguém está dizendo que isso é bom, Mas é curioso que essas narrativas que a gente vê por aí, que a gente, quando eu lembro, eu era novinho, eu também caía numas narrativas aí meio românticas, né? Porque os caras capitalizam o seu rancor, o seu ódio, a sua indignação sagrada e tal, mas elas simplesmente ignoram alguns números de que muita coisa melhorou. E melhorou justamente por causa da economia de mercado. Bom, sei lá, eu não me considero aqui, não vou fazer nenhum posicionamento político maior, eu não me considero um cara de direita, nunca gostei de política, nunca gostei da direita, nunca gostei da esquerda, eu acho absolutamente um horror, mas se eu for pensar em que países do mundo, se eu fosse mudar agora, onde eu gostaria de viver, onde tem assim, mais riqueza cultural, onde tem mais liberdade de comportamento, né, onde tem mais espaço para eu ser como eu sou, do jeito que eu quero ser, algo me diz que não é a Coreia do Norte. Então fica a dica, isso não é uma seara em que eu costumo aqui avançar, né? Seara política, mas sei lá. Gostei de ter lido isso. E eu, quem sabe eu retomo a leitura do Enlightenment Now. Eu estou seguindo Steven Pinker no Twitter, porque de repente isso já basta. Fica a dica aí para vocês. Eu vou dar o link para o Steven Pinker. Falando no Estadão, eu vou dar o link para uma... O Estadão tem feito uns experimentos muito interessantes. Isso para quem trabalha com design ou com UX pode ser inspirador. Como você pode usar recursos visuais para enriquecer uma informação. Então, para dar uma ideia do tamanho da encrenca, da desgraça que foi Brumadinho, eles pegam um mapa em 3D da cidade de São Paulo, eles pegam a Avenida Paulista, que é uma reta bastante longa, e falam, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar toda a lama de Brumadinho, vamos fazer um paredão, né, um muro na Avenida Paulista, de ponta a ponta da Avenida Paulista. Como seria esse muro? Né? A lama é tanta que daria para fazer um muro, o Trump ia adorar, né? Um muro na Avenida Paulista que tem 27 metros de largura, vou repetir, 27 metros de largura, que deve ser provavelmente a largura de, né, lado a lado da Avenida Paulista, mas imagina, o comprimento todo, desde lá da Consolação até outra ponta. Qual seria a altura desse muro? 170 metros. Ou seja, pega o prédio mais alto da Paulista, que acho que é o da Fiesp, multiplica por 2. Agora imagina, e aí a ilustração é bacana, porque os predinhos ficam minúsculos perto dessa quantidade brutal de lama. Eu gosto dessas iniciativas, que são desafios, na verdade, para quem é da área de criação, de como você ilustrar ou passar essa informação. Então o Estadão tem feito bons experimentos, o New York Times, que eu também assino, tem feito bons experimentos, o Washington Post, que eu também assino, tem feito bons experimentos. Tá aí mais uma razão para a gente assinar bons jornais. Vamos lá, que mais que eu tenho para comentar com vocês? Um artigo que me chamou a atenção aqui na Technology Review tem a ver com inteligência artificial e tem a ver também com a questão da disrupção, etc. e tal. A Technology Review menciona aqui uma simulação que foi feita na Universidade da Califórnia. Eles fizeram a seguinte simulação. Se você colocasse mais carros autônomos circulando na cidade. Aí acontece o seguinte, o carro autônomo ele deve ter ali alguns objetivos. Um deles é minimizar custo. Agora, vamos imaginar que estacionar seja caro. E é verdade, estacionar nas cidades é caro. Em algumas cidades é caro pra caramba você parar ali, tentar parquímetro, zona azul, e de repente para o carro pode ser mais barato continuar circulando. Né? Então, essa é a primeira questão. Os carros autônomos, para não gastar dinheiro, talvez continuem circulando por aí. Em segundo lugar, quanto mais devagar um carro autônomo andar, menos ele gasta. Então, ele pode ter interesse em andar cada vez mais devagar. E aí, qual é o lance? Com esse tipo de lógica, de algoritmo, as cidades praticamente travam, né? Vão andar muito mais devagar. E aí ele fica falando, bom, isso é uma simulação, claro, mas que regras que a gente teria que colocar para que isso não acontecesse? Eu já comentei aqui no Radinho outras situações onde a gente coloca um objetivo X para uma inteligência artificial e ela escolhe maneiras um pouco, digamos, criativas e também nocivas, né, de resolver esse desafio. Então tá aí, carros autônomos podem piorar o trânsito na cidade. Uma ordem, estou pegando uma ordem completamente aleatória delas aqui, Tem um museu em que eu não conheço, na verdade eu nunca entrei, eu sempre passo em frente quando eu viajo, mas eu nunca entrei, que se chama New Museum, fica lá em Nova York. E ele está com uma exposição de arte da internet. Deve ser provavelmente chato, né? Mas o que é interessante dessa história é que eles estão tentando resgatar a arte digital dos primórdios, antes mesmo da internet. Antes da internet, eu me lembro disso, havia outras tentativas de você fazer, você conectar empresas e pessoas, etc. e tal, e uma delas foi muito popular na França, chamava Minitel. Você tinha uns terminais na sua casa, que era uma coisa horrível, era só texto, mas os franceses adoravam, você podia pedir pizza, comprar ingresso de cinema, tal, tudo via Minitel. É muito popular, isso até de uma certa maneira retardou a popularidade da internet na França, porque o Minitel funcionava muito bem. E no Brasil a gente teve o videotexto. O videotexto, eu cheguei a ver algumas máquinas dessas em lugares públicos, eram uns monstros, mas também você tinha ali um teclado gigante, uma tela muito primitiva, mas você tinha acesso a alguns serviços públicos e também comerciais. Pois bem, teve gente que, mesmo naquela época, resolveu fazer arte. Ou então fazer arte que envolvia impressoras matriciais. Ou então arte que envolvia... O que acontece? Se você quiser fazer uma exposição dessas obras de arte hoje, o problema é que as tecnologias não existem mais. Essas redes não existem mais. Às vezes os softwares não existem mais. Então isso faz a gente pensar, bom, então deu um trabalho desgraçado para você conseguir reviver, né, ressuscitar essas obras de arte que dependiam de coisas que entraram em extinção. Isso faz parecer um episódio recente, onde eu mostrei para um colega novinho. Ele estava gravando, né? A gente estava fazendo uma gravação na BRQ, eu falei, pô, eu trabalhava em televisão antes, olha aqui uma foto, eu mostrei uma foto, eu carregando uma máquina de videotape, né, ligada a um cabo gigante, que estava ligado a uma câmera gigante, uma TIC. Aí eu falei, nossa, mas e a memória? Eu falei, memória? Isso daqui usava fita. Aí eu me toquei que o rapaz era tão novo que provavelmente o cara nunca viu uma VHS, né? Não consegue imaginar o que era a mídia analógica. Então, agora imagina que você tenha feito algum tipo de arte que envolvesse fita magnética. Você vai ter que ter um player, você vai ter que ter a bateria do player, você vai ter que ressuscitar um monte de coisa. Então, tudo que a gente cria hoje na internet, quem diz que daqui a 20 anos, 30 anos, as pessoas vão conseguir abrir um Word, abrir um PDF, abrir um Photoshop, abrir um After Effects? Não faz muito tempo, eu me lembro, quando eu trabalhava em agência, o software mais usado para diagramação, que acho que era o Quark Express, não existe mais, ponto. Então, tudo que você tinha em Quark Express, lamento, meu amigo, esse backup não vale nada. Interessante, né? Vamos lá. Outra questão curiosa, isso vale muito a pena ver, assistam, eu vou dar o link, assistam, compartilhem, porque eu acho estupidamente bonito. Eu vi isso na timeline de um velho amigo, do André, um vídeo, na verdade é um time-lapse, que pega... ele mostra desde do não é nem um embrião, você tem o ovo de um tipo de salamandra, vai, uma lagartixa, sei lá que diabo que é aquilo. Eu vi a tradução, chama Tritão. Eu não sabia o que era Tritão. Para mim, Tritão parece um deus grego. Mas não, é uma lagartixa feia. Bom, pois bem, é um time-lapse, ou seja, é um vídeo que mostra desde o momento em que o ovo começa a se dividir, 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 e vai exponencialmente se dividindo, e você vai percebendo que ele vai tomando forma, os órgãos vão se formando. São, em alguns minutos, aquilo que parecia uma gema de ovo se torna uma lagartixinha. É espantoso, né? É espantoso, quer dizer, eu acho até emocionante. Vale muito a pena ver. Então eu sei que é difícil passar essa emoção, essa informação em áudio, mas fica aqui a dica, é estupendo, um trabalho extraordinário de ver a vida ali se organizando. E aí tem um aspecto que eu acho muito interessante para a gente que é ligado à parte de tecnologia. O que você tem ali no primeiro frame é basicamente linhas de código, que é DNA, que deve estar solto em algum lugar ali escondido, e a gema nada mais é do que alimento. Alimento, gordura e açúcar, sei lá, e proteína, não sei. Mas assim, é alimento e linhas de código. O que esse código faz, devagarinho, é começar a processar aquele alimento e criar vida, né? Então, no começo você tem código e matéria, só isso. o que você tem no final é um organismo, ele, aquele tiquinho de código, ele praticamente, como é que chama? Orquestrou, essa é uma boa palavra, tudo o que acontece na sequência. É como a gente lembrar que o maior carvalho que você conseguir imaginar, pensa uma árvore, uma sequoia, qualquer árvore gigante e tal, ela, na verdade, ela cabe numa semente, né? É só uma questão de tempo para ela se desdobrar no tempo. Então, isso eu acho, se isso não é emocionante, eu não sei o que pode ser. O que mais? Tem um artigo interessante aqui na BBC sobre uma indústria absolutamente bilionária, mas que talvez não valha praticamente nada, que é a indústria desses complementos, suplementos alimentares, e a última onda é probióticos. Eu sei que se você for na farmácia, vai ter lá uma batelada de probióticos que prometem tudo, né? Melhorar a sua saúde intestinal, fazer você emagrecer, acabar com a depressão e tal. E aí fizeram um teste dizendo o seguinte: ok, você ficou doente, tomou antibióticos, os antibióticos simplesmente dizimam a sua flora intestinal e você tem que recuperar a sua flora intestinal. Qual é a melhor maneira de você recuperar a sua flora intestinal? Pois bem, eles fazem um teste. Primeiro grupo, não fazem nada, né? Deixa o cara se recuperar sozinho. Segundo grupo, tomam probióticos na esperança de que os probióticos vão repopular a sua flora intestinal. E no terceiro, eles fazem uma intervenção um pouco mais radical e não muito apetitosa, que é o transplante fecal. Eles colocam uma amostrinha de fezes de outra pessoa, ou da própria pessoa, para repopular. Pois bem, então nada, probióticos, transplante. Qual funcionou melhor? O transplante fecal, curiosamente, né? Qual funcionou pior? Probióticos funcionaram pior do que não fazer nada, porque o que eles estão concluindo é que, na verdade, o probiótico pode atrapalhar a recuperação do seu microbioma. Então fica a dica, se você está gastando uma fortuna com isso, a não ser que você goste de um bom placebo, né? É isso aí. Dois artigos, isso vale a pena ver. Eu já venho comentando aqui com uma relativa frequência experimentos em cima da renda básica universal. Renda básica universal é uma ideia antiga que está sendo aí ressuscitada pelos bilionários do mundo, né, pelos gigantes da tecnologia. Falar, ah, ok, a gente está aumentando a concentração de renda, a gente vai gerar desemprego, a gente vai tornar as pessoas irrelevantes. Pois bem, então vamos dar um troco para as pessoas para elas pararem de encher o saco. É lógico, não é isso que eles falam, né, isso sou eu falando. Mas a questão é a seguinte, vários lugares no mundo estão experimentando de formas diferentes, né, como seria você dar para as pessoas uma renda mínima. Na Finlândia é o experimento mais conhecido, talvez o mais longo, não sei, mas a ideia é a seguinte, está aqui, você tem equivalente a algumas centenas de dólares, acho que alguma coisa com 600, 700, 800 dólares, eu não vou perguntar o que você vai fazer com o dinheiro, faça o que você quiser. Se você arrumar um emprego, eu não vou parar de dar esse dinheiro, né? Então eu vou continuar dando esse dinheiro até um certo ponto. Pois bem, a Finlândia acabou de encerrar um ano e tanto, quase dois, né? Acabou de encerrar esse experimento. Ela não divulgou os resultados ainda, não divulgou as conclusões, mas o que a BBC fez foi acompanhar desde o comecinho duas pessoas. Então, eles entrevistaram logo no começo uma mocinha que estava desempregada, não tinha emprego fixo e morava com a mãe e estava meio deprimida porque, imagina, ela não consegue nem escolher o que comer, o que a mãe comprou no supermercado. Ela falou, olha, meu sonho é poder escolher o tipo de queijo que eu vou comer. Ok. Né? E o outro é um jornalista mais sênior, com 40, 50 anos, que ele perdeu o emprego e não conseguia se recolocar. Esses são os dois personagens. Uma moça novinha que sem nenhuma qualificação extraordinária e um jornalista bastante qualificado, com dificuldades, inclusive por ser muito qualificado. Pois bem, eles voltam a conversar com esses caras depois de um ano recebendo a ajuda, né? Depois de um ano a mocinha está bastante entusiasmada, porque ela topou um emprego muito mal remunerado de telemarketing, mas tanto faz se era mal remunerado, porque ela recebia grana extra. Aí ela acho que conseguiu ser um pouco mais independente e tal. O jornalista ainda estava meio patinando. E aí eles entrevistam os caras de novo, um ano depois, às vésperas de perder essa grana. A mocinha estava apavorada, porque ela não conseguiu nenhuma promoção, e não sabia como ia conseguir viver de novo, né, manter o padrão, e o jornalista continuava sem sair do lugar. É lógico, são só duas histórias, são só duas anedotas, elas não representam o todo, a gente vai ter que esperar a Finlândia divulgar as conclusões. Mas já dá algumas pistas, eu achei inclusive a reportagem mais isenta e um pouco mais profunda do que uma equivalente que eu vi na Globo News, que foi um pouquinho, eu achei um pouquinho enviesada, mas a BBC acompanhou as pessoas ao longo dos anos, eu achei isso muito bacana. O que mais que tem que ter aqui de interessante? Tem mais alguns assuntos curiosos, deixa eu ver o que mais, mas acho que eu estou pensando seriamente em deixar para amanhã, para a gente não prolongar demais. Tá bom, só duas coisas rápidas, então eu vou dar o link aqui. A questão de sustentabilidade está sempre aparecendo aqui no radinho, e tem um artigo na Wired chamando a atenção para o ressurgimento da construção com madeira. Você fala, ah, meu Deus, desmatamento. Não, calma, muita calma nessa hora. Isso feito de uma maneira sustentável, né? E até tem um aspecto interessante, quando você constrói com cimento e concretos, a produção de cimento é um dos maiores causadores de impacto no aquecimento global. Isso tem um footprint horroroso, fazer cimento. Agora, quando você planta madeira reciclável, né, sustentável e tal, você, na verdade, está capturando carbono ao invés de liberar carbono. Então, tem um aspecto interessante aí. E é lógico que ninguém vai fazer um negócio com tronco, não vai aparecer, sei lá, os Flintstones. Eles estão usando técnicas modernas, compensado, com resinas e tal. Mas para quem se interessa por arquitetura, está aí, já tem alguns edifícios. É lógico, não vai fazer um prédio de 1 quilômetro de altura, não dá. São edifícios menores. Mas tem projetos pilotos aí que são bastante promissores. E para complementar essa notícia, eu acabei de ver também uma cientista polonesa, né, acabou desenvolvendo uma nova maneira de fazer painéis solares, né, em cima de uma substância natural que já é conhecida, sei lá, desde o século XIX, chamada perovskita, blá 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 blá, já faz algumas décadas que a gente sabe que perovskita pode ser usada em painéis solares com muito sucesso, mas a técnica de produção era muito cara, envolvia temperaturas muito altas e tal. Pois bem, a polonesa descobriu uma técnica simples, barata, você pode fazer painéis flexíveis, super eficientes, 1 metro e pouco quadrado de um painel desse sustenta um computador de escritório. Então, a ideia é popularizar, ou seja, tem gente investindo, ela já montou uma startup, isso já está virando uma coisa industrial. A ideia é que você consiga aplicar esses painéis solares super baratos, eficientes, pode ter a cor que você quiser, a transparência que você quiser, em qualquer construção, em qualquer ambiente. Mais um passo aí para a gente ter cidades mais sustentáveis. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Ah, tá bom, uma última coisa que eu achei divertida. É divertida porque não é comigo, né? Deve ter muita gente brava. Acontece que uma daquelas corretoras de valores, uma corretora dessas criptomoedas, né, Bitcoin, similares e tal, é uma corretora do Canadá chamada Quadriga CX, vai saber por quê. O que acontece? Ela disse, olha, lamento informar, mas a gente vai dar um calote aqui de 190 milhões porque o dono da corretora morreu na Índia. O cara foi para a Índia, não sei, ninguém sabe o que aconteceu direito, parece que ele morreu lá, não tá, a confirmação é meio vaga, mas acontece que junto com ele foi-se o quê? A senha. A senha, ele armazenava alguns tipos de informação lá não sei aonde, e adivinha qual a única pessoa que sabia o raio da senha? O xarope que desapareceu na Índia. Então, portanto, estamos aí diante de um risco bastante inusitado, que não é de hackers, que não é de golpes, né, de algoritmos, é simplesmente porque o cara, sei lá o que, que o cara fez na Índia, deve ter tomado água da torneira, não sei, morreu, né, e lá se foi a senha, e é infame essa história, absolutamente infame. Fica aí a dica. Raríssimos, hoje eu me avento, espero não ter ferido nenhuma suscetibilidade política, eu acabei me empolgando no começo, eu não estou defendendo aqui a concentração de renda nem nada, pelo amor de Deus, mas eu estou chamando a atenção, estou tentando agora de novo justificar essa história, chamando a atenção para narrativas que a gente ouve ver por aí, que elas podem não ter tanto fundamento concreto. Se a gente prestar atenção de vários pontos de vista, desde o ponto de vista de riqueza, de saúde, de expectativa de vida e de educação, o mundo vem melhorando, apesar daquilo que os jornais, né, que eu tanto elogiei, às vezes passam a impressão errada, mas em princípio as coisas estão melhorando sim, e a questão é como é que a gente faz para que as coisas continuem melhorando. De que lado você está? Né? Você está colaborando para que as coisas continuem melhorando ou estamos aqui a serviço da entropia? O radinho, jamais. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.